Olá, sejam bem-vindos ao Deu no Comando. Eu sou o Pedro Miguel Coelho.
E eu, a Mariana Lambertini.
Olá, Mariana.
Olá.
Eu já me estou a rir, porque nós hoje fazemos um episódio especial, claro, dedicado ao ditado português que nos diz que 3 é a conta que Deus fez. E como ambicionado, como prometido, a 2 episódios de acabarmos com esta brincadeira dos podcasts, falamos do surgir, sabe-se lá de onde, das profundezas das trevas, que na verdade é Ibiza, a terceira gêmea da novela Sangue Oculto.
Subelo! A SP entrou em regime pago 2, leve 3 e para além de Carolina e Benedita, Sara Matos agora também é Júlia, ou DJ...
Uli. DJ é. Uli.
Uli. Ah, Uli. Eu fiquei sempre sem perceber se era Uli ou se era Julie.
Que na verdade é de Julie. Ah. Eu falarei mais à frente sobre este nome. Para comentar este acontecimento histórico, temos connosco a especialista em arqueologia da televisão, a nossa querida Sara Richard. Bem-vinda.
Obrigada, olá. Estou um bocadinho atacada da voz, mas a gente faz o que
emoção,
pode.
Da emoção de, claro. De ver este episódio. Nós forçámos Sara Richard a ver Sangue Oculto durante esta semana. Ela já tinha sido obrigada a ver o primeiro episódio e vários outros episódios da primeira semana de Sangue Oculto. O episódio dedicado à estreia de Sangue Oculto foi o mais visto deste podcast e, portanto, nós voltámos. Aliás, não foi o mais visto, foi o mais ouvido, graças a Deus. Ninguém nos está a ver.
Eu estava a permitir que fizesse essa correção.
Sim. E pronto, foi basicamente como se fosse a festa de Natal da SIC, só que em Ibiza, todo o elenco se juntou para a festa de lançamento da terceira gêmea, que tem um olhar forte e penetrante.
Eu não sei se estou em condições de fazer este episódio, eu acho que eu não vou conseguir até ao fim aguentar,
muito,
mas vamos
ainda
lá.
Ainda muito, não é?
Vamos aligeirar antes de irmos exato. Ao que dói.
Exato. Antes de, como estamos em pré-natal, não é? A pergunta da semana
não estamos tão em pré-natal como esteve a mãe das três gêmeas, felizmente. Ele é que foi um pré-natal.
Aquela fraca figura, acho que era uma fraca figura.
Era uma fraca
luz
figura.
E não sabem
é que aquela
dão à luz.
Aguentou?
Não, já tinha. Já há muitas histórias de pessoas que dão à luz e não sabiam que estavam grávidas, mas histórias sobre pessoas que têm 3 filhos, mas só sabem de 2, é muito bom. É uma nova modalidade. Mas vamos então ao tema natalício, que é: queríamos perguntar do doce de Natal, qual é que vocês gostam menos e porque é que é o bolo rei? Já foi, é minada esta pergunta.
Fomos minadas.
É realmente o bolo rei, porque o bolo rei tinha tudo para correr bem, a não ser os seus próprios ingredientes, para além da massa. A massa do bolo rei tinha tudo para correr bem.
Concordo.
Então qual é a vossa opinião sobre o bolo rainha? Que também é uma pergunta...
Há pessoas, os tradicionalistas do bolo rei odeiam pessoas que comem bolo rei, bolo rainha, bolo rei também já chega, bolo rei de chocolate, bolo rei de abóbora com nozes, já há tudo. Epá, já há tudo. Mas eu adoro bolo rainha.
Chegou-se aqui a um estado da monarquia, não é? Em que tudo pode chegar a rei. E isso acaba por pôr em causa um pouco a própria... origem do sistema, não é? Que é um sistema elitista, injusto,
cristalizado,
com fruta cristalizada.
Exato.
Que não faz sentido nenhum, ou seja, o bolo rei é assim, é o bolo rei, e praticamente já ninguém gosta daquilo, mas tem de se aceitar, porque é o rei. É uma bela metáfora política que esta quadra nos propõe.
É verdade. A meritocracia do bolo rei.
Não existe. Aliás, a meritocracia é uma ficção, na minha opinião, peço desculpa se estou a ferir algumas suscetibilidades, é uma ficção e o bolo rei assim o comprova, porque, e ainda comprova mais uma coisa, que toda a gente fala do bolo rei, quando o bolo rainha é muito melhor, o que demonstra a misoginia que está patente na nossa sociedade. Sim. Não é?
Pronto.
Prioridade dos costumes.
Eu não sou muito de doces, como já disse aqui, portanto...
A não ser que seja batata frita com sundae.
Com sundae de chocolate, sim. Mas aí não é totalmente doce, percebes?
Uhum.
Tá, faz a diferença. Mas sim, também acho que é o bolo rei. Eu, na verdade, a coisa que me sabe melhor comer no Natal, nem é muito tradicional isto, mas que se lixe, é aqueles troncos de Natal, tipo bolos com chocolate, estão a ver, tipo torta de noz.
Esqueci-me disso quando falei do bolo rei, por acaso esqueci-me disso, quando acusei o bolo rei de ser o pior doce de Natal.
Tu achas que o tronco de Natal é pior?
Pá, não consigo também, não sei, como é que eu ia dizer... Há ali um tronco de Natal, tudo bem, está bonito, está bem, mas aquela mistura de chocolate com nata ou não sei, começa-me logo a criar úlceras no estômago. Porém, o doce que eu mais gosto é muito singelo, é sonhos.
Sonhos.
Ai, sonhos não gosto nada.
Adoro sonhos da boca.
Não estamos a coincidir, de sonhos não gosto nada.
Eu gosto mais de cuscurões, mais
também
sequinho.
Gosto.
Mais sequinho. O sonho por vezes
comanda
é
a vida.
Muito
papudo. Comanda a vida.
É que a intuação com que tu começaste essa frase foi obrigatório fazer isto, Silva.
Eu acho que este episódio, na minha opinião, está a começar de uma forma muito melancólica, muito reflexiva.
Nós estamos a evitar o que vai acontecer a seguir.
Sim. Muito filosófica.
Estamos a fazer de conta.
Estamos a tentar fazer uma declaração de interesses, para mostrarmos que somos pessoas...
sérias.
Seres pensantes que se dedicam às causas do cidadão comum, como a dos doces de Natal, para depois não podermos ser acusados, sermos vis, cruéis...
É verdade, no resto do episódio. Palhaços já várias vezes fomos acusados, o que muito nos honra, que é uma profissão que também já teve melhores dias. Acho que a profissão já foi mais credibilizada, porque hoje há muitas pessoas que são palhaças ao nível do amadorismo, fazem o trabalho sem cobrar, fazem o trabalho nos recintos que não são adequados à palhaçada, e tudo isso... nos trouxe a uma situação em que o trabalho do palhaço ficou dificultado. Já não há um batatinha.
E
já
há
não
muita
há...
competição.
É isso. Já não há um companhia. E, enfim, fica de alguma forma um vazio. Porque se tudo é palhaço, nada é palhaço. E será que a entrada da terceira gêmea será a salvação de sangue oculto, ou estaremos perante mais uma palhaçada? Vou passar a palavra a Sara Recharte para nos anfitrionar nesta nossa viagem à Semana Louca em que Júlia entrou em cena.
Sangue oculto entrou em modo sem travões. Também é uma coisa muito comum nas novelas se fazer, não é? Que é cortar, sei lá, não sei como é que se faz, se corta os fios dos travões, se arranca os trovões, os travões, se corta o fio dos travões, se arranca os travões, travões de mas é um comboio a descarrilar por aí fora, num desfiladeiro no Grand Canyon, não é? Está é, pá, 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 por
mas
aí
é
baixo.
Um Grand Canyon falso, não é? Que é
falso,
um Grand Canyon, uma coisa qualquer desértica na margem sul.
Sim, eu achei, o Parque Natural da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, eu sou muito sincera, eu achei que a história da terceira gêmea em sangue oculto era uma brincadeira. Mesmo. Eu achei que era uma brincadeira, porque aquela novela já faz tão pouco sentido na minha cabeça que introduzir esse elemento de entropia ainda mais está inclusivamente a provocar a morte a algumas pessoas, a morte cerebral. A mim quase que aconteceu. Especialmente pelo acting da Sara Matos com esta terceira gêmea.
Já vamos desenvolver esse tema.
Sim.
Antes eu ia até ao nosso estúdio do Porto, onde está a Mariana Lambertini. Mariana, achas que poderá esta salvação ocorrer porque Sangue Oculto se assume cada vez mais como um meme em si própria?
Ora bem, portanto...
Portanto,
quero começar isto por fazer uma recordação, que é, estava a pesquisar Sangue Oculto no Google, já não fazia isto desde a estreia, e voltei-me a lembrar de aparecer Exame de Sangue Oculto nas Fezes. Posto isto, acho que não devemos esquecer este fator. Posto isto, eu já nem sei o que é que tu me perguntaste, porque eu estou tão confusa com o que está a passar. E eu estive a ver há bocado episódios.
O Sangue Oculto se irá salvar por se ter tornado um meme em si própria.
É assim, Sangue Oculto não se vai salvar, primeiro. Mas aqui a grande questão é se Sangue Oculto quer ser salvo. Que eu acho que é essa a grande questão. Que aquilo é tão mau que só pode ser propositadamente mau. Se não for propositadamente mau, então repensem as vossas vidas, quem faz aquela telenovela, porque é surreal. Tudo o que acontece ali é surreal. Eu estive a ver há bocado partes... Eu só tinha visto o episódio em que a Júlia surge, naquela maravilhosa festa em Ibiza, mas estive a ver há bocado mais outra parte do episódio a seguir, em que elas têm um acidente. E, como eu ia dizer, tudo está errado ali. Todos os atores representam mal. Eu não sei o que é que se passa, porque, por isso, ou é mesmo propositado aquilo ser mau. Mas também, se me perguntarem e qual é o propósito, eu não sei responder. Porque eu não percebo estratégias que passam pela lógica de uma coisa ser má. Não consigo entender.
Eu percebo e posso explicar.
Explica, por favor, Pedro.
Posso só, antes disso, criar aqui uma outra analogia, que é, eu ontem à noite, à porta de um estabelecimento noturno, era cedo, eu estava sóbria, saía com uma cerveja desse estabelecimento noturno, que fica na Zona da Graça, em Lisboa, escorreguei à saída do estabelecimento, a cerveja do copo, eu tinha o copo cheio de cerveja, entornou-se toda para a minha cara e por cima de mim, e eu tenho um cotovelo todo mandado abaixo. E isto, para mim, é Sangue Oculto.
Isto é cinema, é o que está a acontecer aqui. Queria aqui dizer que eu compreendo as estratégias, eu compreendo todo o tipo de estratégias. Eu podia ser o Marcos Mendes, da televisão portuguesa.
Porque Marcos Mendes era ótimo para entrar na novela, pensei nisso.
Porque sou capaz de compreender todo o tipo de estratégias e, inclusivamente, defender esse tipo de estratégias e, a seguir, passados uns meses, quando já ninguém se lembra, dizer mal. Bom, e relativamente a esta estratégia, aquilo que eu tenho a dizer é, eu não tenho a certeza que ela seja uma estratégia propositada, mas, se for, ela até pode funcionar. Ou seja, o que acontece é que a SIC entendeu que, fazendo novelas sérias, tinha que gastar muito dinheiro. A TVI, que estava a mesma com Bem-vindos a Beirais, Fito Batanetes, a ganhar, e pensaram, vamos fazer uma coisa que é tão má, tão má, tão má, que as pessoas vão falar disto e vão ter curiosidade para ver. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com todos os intervenientes deste podcast, que aqui, sacudidos pela realidade iminente do surgimento de uma terceira gêmea, pensaram, epá, vamos lá ver que tipo de figuras tristes este produto de ficção nos reserva. Portanto, pode ser essa a intenção.
Eu lamento surpreendida, tenho a dizer.
Estou aqui a falar um pouco mal em português, porque não sou doutora e... lamento, isto é uma referência só para quem viu. Lamento que as pessoas...
Minha irmã.
Lamento que as pessoas envolvidas estejam a ser metidas nisto, não é? Estão a ser usadas num plano maquiavélico para obter notoriedade para a ficção da SIC. É o que eu sinto.
Eu, como dizia, o acting da Sara Matos está a preocupar-me muito.
Não é só da Sara Matos.
Não é só, mas eu compreendo que a tarefa dela é triplicada, a dificuldade da tarefa se triplica, não é? Até porque às vezes quando nós no trabalho ou em casa dizemos, pá, porque eu sou só uma, ela não, ela é três. Se eu já tinha alguns problemas que eu já aqui falei com a gêmea Benedita, esta gêmea Uli,
Julie, doutora.
DJ Uli, Jali, Ali, causa-me uma profunda irritação, porque ela, porque eu vou citar, quando ela encontra as irmãs,
ai,
fica com aquela cara de vespa, que é aquela maquilhagem também não faz sentido nenhum.
E quando ela grita,
e ela parece aqui uma vespa, e é isso, e foi assim, ah, estou aqui! Qual é a necessidade?
E depois diz algo como a minha existência...
Põe não, em causa.
Incomoda muita gente.
É, não, é perigosa para muita gente.
E depois todo o plot...
É isso.
Todo o plot está a entrar... lá está. Está, mais uma vez, uma imagem, eu a cair e entrou uma cerveja para cima de mim. Porque são os pais... Ela tem uma irmã, mas que não conhece.
Eu nem sei muito bem a história, ainda não percebi.
E os pais compraram as duas, mas ela nunca conheceu a irmã. Eu não sei qual é o papel da DJ Julie no meio disto tudo. DJ Julie. No meio disto tudo. Porque ela, de facto... Porque eu não compreendo se os pais... Se aqueles que são pais dela, o Marco António Del Carlo, as personagens deles, e da... como é que se chama?
Da outra menina.
Desculpa, que é a Mariana. Sim, eu já vou ver, podes continuar, que eu já digo.
A mãe da Mariana Pacheco, que eu vou só ver aqui. Ai, onde é que está, onde é que está?
Também estou à procura, a ver se encontro.
Pinho, Maria João Pinho.
Maria João Pinho,
Maria João Pinho. Só para não passar ao Nuno, ainda não percebi qual é a relação da Júlia com a irmã, porque elas não se conhecem aparentemente. E depois só outra coisa, é que eu fico absolutamente exausta de ver aquela novela. Porque se criaram... ramifica-se, não se criaram uma novela, não é? Tem um
conjunto de núcleos,
um guião, ou um, desculpem, sim, um guião central para onde convergem todas as outras ramificações da história que são criadas e todos os outros núcleos. Aqui não.
É verdade.
Parece uma aula de escrita criativa.
É verdade, tinha aqui anotado isso nas minhas observações. É para mim muito confuso ver um episódio da novela, ainda por cima, já não vem de há tanto tempo, porque parece que se trata de uma sequência de clipes, de várias coisas que foram filmadas, mas que não se ligam entre si. Não, parece que as histórias não interagem umas com as outras, ou seja, estão ali, há ali histórias que acontecem, mas que, pronto, as pessoas não têm nada a ver umas com as outras, vivem todas ali no mesmo bairro, mas nunca se cruzam.
Sim, tipo a personagem do Carlos Cunha, do tio da Sofia Alves, não é? Que aparentemente tem dívidas, até mais não, em Inglaterra, e continua qual é o objetivo? Não percebo.
É um núcleo cómico.
É núcleo cómico, só que depois... Lá está, isso, e até podia ser um núcleo cómico. Sim.
Espero eu que sejam, não sei.
É que dão muita vontade de rir, portanto... esperemos que sejam todos núcleo cómico.
Feita esta avaliação sobre a interpretação de Sara Matos, eu queria fazer uma análise um bocadinho mais detalhada à cena em que as duas gêmeas, Carolina e Benedita, tomam conhecimento de Júlia. Eu queria começar por dizer que achei espantoso o facto de terem achado que a maneira como duas gêmeas iriam reagir à descoberta de uma terceira gêmea, seria ficarem com uma cara de maravilhadas, assim a olhar, boi a olhar para o palácio, tipo anúncio de Natal, enquanto a outra estava no palco a encarnar o papel da Isadora da série Elite, da Shine, enquanto fazia uma coreografia sem sentido nenhum.
Sem sentido.
Eu já não vi uma coreografia com tão pouco sentido, desde que uma conhecida apresentadora remotamente ligada a estas três personagens iniciou a temporada do Ídolos com andorinhas. Depois, queria aqui salientar mais uma incongruência deste guião, porque Carolina, ao falar em português, com o segurança que é espanhol, esquece as lições que dá à sua filha sobre, no Reino Unido, falar inglês e em Portugal falar português. Carolina, estás em Espanha com um segurança espanhol, porque é que estás a falar em português com ele? Não consigo perceber. Benedita, por outro lado, já revela algum bilinguismo. Não sei se é por ser médica.
Doutora, sou doutora.
Doutora.
Talvez os guionistas acham, ok, esta é médica, tem mais qualificações do que a enfermeira.
E os seguranças de discotecas também, porque
e então sabe falar espanhol.
Muito utilizar a profissão para tentar chegar ao palco.
Aí está, porque há pessoas que, por terem determinadas profissões, consideram que estão acima dos outros na sua escala
isto
social.
Isto é Portugal, meus amigos, isto é Portugal.
Pronto,
não, é Ibiza, em Espanha, é não resulta. Em
e
Espanha
então,
não resulta.
Benedita afirma: sou doutora, chamem a gerente. Chamem
enquanto,
o gerente.
Enquanto esse acting é Benedita estando ébria, alcoolizada.
Mas é difícil
essa
perceber
é
a
ótima
distinção entre ela estar sóbria ou não.
Eu consegui. É tudo fascinante. Vocês estão a falar e as imagens estão na minha cabeça. Infelizmente, eu acho que demasiado presentes de toda essa cena. E depois queria só destacar também uma parte que eu acho fenomenal, que é a parte em que a Júlia sobe, está 2 minutos, se tanto, acho que não é tanto.
Não chega a tanto.
Não chega a tanto, e depois elas vêm e ela desapareceu.
Eclipsou-se. Eclipsou-se,
ela eclipsou-se quando foi ela que andou a distribuir os bilhetes, do que eu percebi, até foi. Onde me foi permitido entender, porque agora eu vejo aquilo e não percebo nada do que se passa, porque tem pessoas que tinham nascido, que eram irmãs, que eram não sei o quê, e depois uma pessoa assim não consegue acompanhar, não vai lá. Que é sobre ter posto os convites da festa, mas depois afinal desapareceu quando elas apareceram.
Mas ela ainda antes.
Eu vi a Sara Mota tirar do cacife do hospital.
Sim.
Do Camões.
Eu tenho só um conselho a dar às pessoas que compram crianças e vendem crianças e depois as põem a morar em países irmãos, lado a lado. Tenho um conselho a dar a essas pessoas, que é, não façam isso, porque depois a gente tem de levar com estas novelas, eles vão buscar essas ideias e a gente tem de levar com isto, que é uma confusão, ninguém se entende.
Passa para venderem crianças, vendam para a Ásia, para a América, sítios que é mais difícil.
Exato. Não é? Não façam, pois já viram o que é que dá.
Vai, as miúdas, isto foi uma sorte. Porque a Benedita bastava ter ido na viagem de finalistas para Benidorm e tinha encontrado a Júlia lá, e por cima a Júlia grita como grita, é fácil de encontrar no meio de uma multidão. Ela, quando vê as outras duas lá no meio, mais uma vez gritou: soltem-las! E posteriormente, a realização fez algo que eu achei espantoso,
que
fez duas vezes, fez no episódio de terça e fez no episódio de quarta.
E se calhar fez mais, nós é que não vimos.
Dividir o ecrã em três.
Em
e de repente nós estamos a ver o debate entre a gêmea da Iniciativa Liberal, a gêmea do Partido Socialista e a gêmea do Bloco de Esquerda. Deixo ao critério dos nossos ouvintes qual é qual. Eu tenho a minha opinião, não vou revelar. Mas foi isto que aquele plano me pareceu ali com aquelas três figuras.
Eu tenho só um apontamento a fazer sobre o facto de Júlia falar muito alto. É porque a novela sinaliza também.
Porque ela está em Espanha.
Noite,
em Espanha, as pessoas falam muito alto.
Também, Mas, por outro lado, vamos tomar atenção, sindicatos deste país, ao facto dos trabalhadores da noite terem uma profissão de desgaste rápido que lhes rebenta com os ouvidos e depois eles têm de falar como um idoso muito surdo com as pessoas. Está bem? Fica registado.
Eu queria também registar outro apontamento que eu percebi, que é... Ora, portanto, a Júlia... Eu vou tentar explicar isto. A Júlia é uma DJ, pelos vistos, muito conhecida. E as pessoas podem perguntar-se, então se ela era uma DJ muito conhecida, como é que as irmãs nunca viram que tinham uma DJ igual a elas, muito conhecida? Como vamos resolver isto?
Eu consigo explicar porquê.
Não, eu vou explicar porque eles fizeram questão de deixar isso salvaguardado na novela. Uhum. Então, como é? É pela máscara de Zorro. E DJ Júlia nunca tinha mostrado, dado a cara.
Dado a face.
Fiquei a saber isso como? Quando há a explosão em Ibiza e o telejornal, o Jornal da Noite, no caso, não é? Porque estamos dentro da estação. Como é lógico, evidente, não temos aqui qualquer sombra de dúvida, tem como notícia principal... Trigêmeas sofrem atentado em Ibiza. E depois dizem que DJ Júlia nunca tinha mostrado a cara, mas agora pronto, tem a cara igual às outras duas. Tão igual que o pai não sabe qual das três desapareceu.
Embora utilize aquelas maquilhagens e aquele cabelo. Todos diferentes, não é?
Assim,
mas quanto isso revela pais, que muitos homens não reparam em nada destas coisas.
Não reparam em nada, ele é coração. Não vamos não entrar muito também por esse tema. Mas, que é melhor. Mas, eu estou-me sempre a perder, juro-vos, eu fiquei mesmo afetada com aquilo que eu vi há bocado.
Tu não estás bem, nota-se.
Eu não estou nada bem, eu juro-vos, eu não estou nada bem.
Eu quero introduzir uma citação.
Sim, era o que eu ia fazer, que era... Quando António Pedro Cerdeira fala com Luana Piovani, em outra época foi boa atriz, descansa em paz, também ela,
ainda
não é? Como
é
todas.
Ela ainda é, eu acho que
ela ainda é, só que pronto. Vamos continuar na versão positiva de que isto é depositado.
Quero deixar um disclaimer, que é, não é possível... Eu acho que isto é importante dizer, e os especialistas que me digam se concordam ou não... Não é possível representar bem com um texto mau. Não é possível. Se o texto não é verosímil, se o texto é mal escrito, se tu nunca dirias aquilo na tua vida, tu não consegues fazer um bom trabalho com aquilo. Claro. E os textos são muito maus.
Sim,
muito
eu maus. Queria
Desculpem,
só fazer o...
autores.
Sim. Eu queria só fazer um apontamento sobre isso, que é... António Pedro Cerdeira tem os melhores momentos de ficção nacional. Não é só Saramatos. Ele também tem... Muito bons momentos nestes dois episódios. E eu adoro o momento em que se dá a explosão e elas não ficam carbonizadas. Elas estão no meio. Vocês viram, não é? Aquilo é 007, não é? O que aconteceu
sim,
ali.
Sim.
E ele está a andar e quando o carro explode, ele tem um pequeno, como eu digo, como eu direi, olha, o que aconteceu ontem na Graça, estás a ver? Ele está assim a passear e ele, explodiu um carro. Um alavanco, não é? Deu a luz do alavanco. Ficou ali, o carro explodiu, que a gente não percebe muito bem como, que aquilo foi uma bombinha de carnaval que para lá lançaram.
Bomba de mau cheiro.
É. Uma bombinha de mau cheiro, como se fazia nas aulas, e ele vai, e elas estão muito bem, estão só deitadinhas, com um bocadinho uma fumaça no ar, mas elas próprias em si estão bem. E ele, a partir daí, deixa de saber... perceber, porque elas, entrando com isto, devem ter trocado de roupa ali no meio da explosão.
Elas é que têm o impacto, pois. Mas ele é que fica afetado.
Ele ficou afetadíssimo.
Mas ele já estava. Fica todo abafadinho dos olhos.
Sugerir.
Fica todo abafadinho dos olhos.
Ele já estava afetado.
Eu quero só acabar esta minha intervenção com uma petição que vou abrir agora. Quem quiser participar, depois já sabem. Como
vai criar uma petição pública.
Petição pública, sim. Que é... a cena em que António Pedro Cerdeira fala com Luana Piovani ao telemóvel, videochamada sempre, que é uma coisa muito comum. Não sei se com vocês acontece na vossa vida.
Não acontece porque não somos ricos.
Mas as pessoas falam muito por videochamada.
E não temos os ricos escadas falam assim? Que dão luz.
Mas os ricos falam por videochamada? Muito?
As novelas.
Ok.
Se houver algum rico a ouvir-nos, pode confirmar esta informação, por favor.
Sim, assinar a petição, por favor. Há uma característica dos ricos em Portugal.
Mas então,
os ricos em Portugal nunca admitem que são ricos, por isso não nos vão mandar mensagem.
Ah, ok. Eu queria abrir a petição para esta cena de alguma forma chegar a quem manda nos Emmys e perceberem o que se está aqui a falar, porque o texto é belíssimo. Ela pergunta, mas quem foi? Quem foi? E a minha filha? A minha filha? E ele diz, eu não consigo distingui-las. E fica em lágrimas. Luana Piovani grita.
Como eu se fosse
própria, eu própria grito, não é? Eu vi esta cena e eu estava em gritos dentro de mim. Estavam gritos a acontecer. E pronto, eu quero frisar que, portanto, eu só para este momento ter acontecido, valeu a pena. Tudo valeu a pena até agora.
Vou introduzir mais uma citação e depois deixo o vosso comentário de António Cerdeira nesta novela. 3. Como é que ninguém me disse nada? Como é que a Teresa teve 3 filhas e não sabia?
Essa ideia só, o facto de anatomicamente 3 bebés.
Já não estava estranho, não é? O parto em si, já é o parto já não estava estranho.
Não, pois foi um parto tão normal, no meio de um estaleiro de óleo.
Imagina, de agora ainda pensem que ela levantou-se e saiu a correr e tinha tido 3 filhas. 3, ou 4, que uma pessoa não sabe que isto ainda demora.
Sim.
Ainda vamos no episódio 60,
eu
mais ou menos.
Eu não sei como é que ela se conseguia aguentar em pé, desculpem lá.
Não conseguia. Ela deve ter... nós estamos a colaborar, nós estamos a ser colaboracionistas com a loucura que vai na cabeça daquelas pessoas.
Mas como eu tinha visto que a ideia original...
Desculpem lá.
Sim. A ideia original do que eu achava... E pronto, e agora percebo que fizeram aqui uma nova camada, mas eu acho que até faria mais lógica, porque na verdade tudo o que existe faz mais lógica, ou tem mais lógica do que aquilo que aconteceu. Que era a terceira gêmea ser a Mariana Pacheco. Uma espécie de gêmea falsa. Mas
algum
acontece que não
pode contactar a nossa redação e comprovar se isto seria possível.
2 gêmeas verdadeiras e uma falsa. Isso parece aquelas.
Podemos pedir à Benedita, que é doutora, e ela pode.
Eu não sei se nós estamos todos na mesma página em relação a uma situação que vai começar a passar-se, que eu acho que ainda não estreou, que é não tendo Olavo, Teresa e Wanda a certeza de quem é quem, a Carolina vai fazer passar-se por Benedita.
Sim,
porque a novela já não estava num loop interminável.
E eu já vi uma cena disso.
E como é que acontece o cabelo dela de repente?
E mas vi, não vi, a criança foi a única que reparou nisso.
Exatamente.
Que a criança
as crianças
diz,
reparam.
Tu não és a minha mãe. A minha mãe não tem assim o cabelo. Ao contrário da Antónia Pedro Cerdeira, ela repara.
Qual é?
Já está no ar esse momento, acho que porque eu já vi esse anúncio.
Já está.
É. Não há necessidade nenhuma. Não há necessidade absolutamente nenhuma.
Eu acho que nada do que acontece ali há alguma necessidade. A não ser. Tive bons momentos agora a assistir. Diverti-me, confesso que me diverti. Eu sou
qual
uma pessoa
a vossa
que se
sobre,
com um lixo.
Qual é a vossa opinião sobre nesta cena do parto que volta a ser mostrada, mas com cenas extra que nunca tinham sido vistas antes? Qual é a vossa opinião sobre nunca ninguém cortar cordões umbilicais?
É possível?
É?
Não sei, é possível não cortar?
Eu acho que não é possível.
Tipo linha telefónica.
Acho que não é possível, não é?
Rediz.
Eu acho que também não é possível 3 gêmeas serem a mesma pessoa, né? Com cabelos diferentes. Mas não
sim.
Sei. Quer dizer, não é capaz de ser, é capaz de haver uns mesmo parecidos.
Há
mas 3?
Bem parecidos, já conheci.
Ah, bem parecidos, mas 3 iguais?
3 iguais, sim, é possível.
A Sara Matos, eu estou preocupadíssima com o esgotamento que a Sara Matos vai ter. Porque
eu
isto
também.
Não é fácil. Não é fácil. E depois há uma coisa que também que ainda não mencionamos, que é que eu já tinha comentado com o Pedro, que é tudo tão bem pensado que sempre que 2 Sara Matos estão de costas, porque elas estão sempre 2 de costas para a outra, né? Sempre que elas estão de costas, há ali toda uma a secção de maquiagem e cabeleireiros decide fazer uma cena diferente.
Sim.
E então as duplas são bastante, não é?
Ah, Mariana, com esta umidade, Os cabelos não se aguentam.
E depois elas também estão lá no deserto, em Ibiza, e aquilo, uma pessoa sabe que aquilo para o cabelo não é bom.
Fica tudo seco, o caracolado fica liso. Fica,
que depois abraçam-se e depois aquilo está lá, uns caracóis que antes não estavam.
É, mas é do clima, afeta muito.
Olha, como diriam no nosso querido Brasil, Glória Pérez, é preciso voar. E pronto. E a Sangue Oculto exige muito que uma pessoa tire os pés do chão, também como o Sara Matos fez com a música da Namora.
Eu ia perguntar-vos...
Era Namora, não é?
Era da Namora. Eu ia perguntar-vos se vocês acham que ainda é possível que este enredo inclua uma quarta gêmea.
Acho. Respondo já.
A partir da terceira tudo é possível.
Eu respondo sim, facilmente que sim. Porque Mariana Pacheco, que eu acho que a ideia original era ela ser a terceira gêmea, pelo menos no início eu lembro-me de ver isso ou ler isso em algum lado. E agora é mais uma irmã que não pôde ir ter com as irmãs porque foi fechada no próprio quarto.
Ah, isso foi tão lindo.
Pela e pode mãe. Ser a irmã perdida, que também foi vendida, de João Catarré, do Tiago.
Ah, esse também tem uma irmã que perdida?
Tem, que anda à procura dela.
Sim, ele é a principal suspeita.
Aquilo tem uma história de quê? De rede de tráfico? Atrás?
Sim, ela é a principal suspeita, a principal suspeita de poder ser a irmã perdida do Tiago, que é a personagem de João Catarré.
A Mariana Pacheco.
A Mariana Pacheco, porque ela é mais nova do que as restantes.
Mariana Pacheco, desculpem, o meu cérebro para, porque agora lembrei-me de outra cena. Agora lembrei-me de outra cena que também é importante salientar. Estávamos a falar do Brasil há pouco e é a cena em que citam a comparação de Anitta e Bruna Marquezine serem melhores amigas depois do Neymar. Portanto, a Mariana Pacheco e a Júlia Palha podem superar estarem interessadas na mesma pessoa.
Há esperança.
E serem amigas como Anitta e Bruna Marquezine. Acho que essa também é uma boa cena que quem não viu pode encontrar aí alguns no Twitter.
Há uma página do Twitter que se chama Fórum Pandler.
Sim. Pandler. Quem é que tem?
E é um belo nome, e tem essa cena de Sangue Oculto que já virou meme no Brasil também. Portanto, cá está, é uma estratégia deliberada.
Só não leiam os comentários, por favor.
Vocês acham que Pôr do Sol abriu portas que nunca deviam ter sido abertas na ficção e que a partir de agora isto vai entrar em roda livre?
Eu acho que já tinha entrado, não é?
Mas eu sinto um agravamento.
Sim, nunca melhora. Eu acho que o problema destas coisas é que nunca vai melhorar agora.
Eu não tenho acompanhado... Sobre a TVI, e só no mesmo horário, eu não tenho acompanhado o que é que se está a passar, porque...
Ui.
Está mais normal.
Está mais normal, não é? Isto aconteceu, assim que conseguiu chegar...
Ainda não apareceram três Pedro Teixeiras. Eu acho que festa é festa, eles deviam aproveitar isso. E Pedro Teixeira ter dois gêmeos.
Festa é festa lançou uma música tipo sertaneja. Isto só para vos dar um pouco de insight sobre o que se está a passar. Lançou uma música tipo sertaneja. Querem Viver continua o seu percurso imaculado de novela original na sua forma de contar a história, porém adaptada do Chile. E Para sempre já ninguém se lembra que existe e muito provavelmente ainda bem para a TVI, porque também era uma telenovela que abusava um pouco do alucinogénio. Nós... acompanhámos a estreia e
sim.
Terrífico.
Era bastante terrífico, sim. Sim, bastante. Mas a outra também está um bocado perdida, achou? Quer é Viver. Também não tenho acompanhado nenhuma, mas eu acho que Quer é Viver também já entrou ali num mix em que elas já trocaram os filhos, estão grávidas, já estão das irmãs. Não. Estão grávidas de um não sei o quê. Depois o Diogo Infante faz uma espécie de pedófilo, uma coisa assim que eu não percebi
ainda.
Uma espécie de pedófilo.
Sim, porque vocês sabem que quando as novelas decidem tocar nestes temas, fazem tão bem que eu não ouso sequer dizer que, pronto, não é? Mas o Diogo Infante tem assim uma personagem muito estranha e pronto, é isso. Mas mesmo assim, nada supera isto que se passa em Sangue Oculto, a sério. Eu vi... os figurantes, há bocado estava a ver uma cena no parque campismo, não tenho palavras. Eu não consigo, é que eu não consigo encontrar palavras para explicar o que é que se passa ali. A Lana Piovani berra, a outra...
Ela berra do nada, ela grita ocasionalmente no meio das cenas como se...
A Júlia não será filha dela? Se calhar a Júlia é mesmo filha da Luana Piovani.
Que ela, elas não são as gêmeas. Ela ensinou a três, a Luana com o seu sistema reprodutor.
Sim, sim, eu acho que elas são três gêmeas geradas em... em diferentes mães. Em diferentes mães. O que explica Sofia Alves, quando era jovem...
Conta, né?
Sofia Alves, quando era jovem, ter conseguido sair àquela velocidade. Porque não eram três, eram só duas. Portanto,
afinal, e a outra estava lá noutro sítio.
A outra, a Luana Piovani, já tinha ido. Será já tinha nascido mais cedo.
Na verdade, a terceira gêmea foi clonada.
Ou isso também é uma gêmea. Também é uma possibilidade.
Isso é que era. Isso aí é que era um grande triunfo da ficção nacional.
Era?
Caso, sim. Caso,
20,
caso.
Anos depois, 20 anos depois do clone, ou mais? Mais 20
mais,
anos.
Mais 20 anos, mas continuava a ser um triunfo, na minha opinião. Sim. Porque, enfim, hoje em dia também está em cima da mesa o tema da clonagem de cartões, por isso acho que é...
Ajudava a pagar as dívidas do tio.
É importante.
Eu espero... A clonagem de cartões. Agora, eu não estava a apanhar. Eu espero uma coisa. Eu vou pedir às instâncias que decidem, que é... Eu espero que a solução deste caso não seja a Júlia fez uma operação plástica para ficar parecida com as gêmeas para, por alguma razão.
Destruir a vida delas.
Acho que acabaste de dar uma ideia a alguém.
Meu Deus, enfim.
Porque eu ia ficar tristíssima.
O potencial que tudo isto tem.
Tem e que
aquela,
não...
Lembram-se aquela novela da TVI em que Lídia Franco era atacada, acho que era assim, corrijam-me se eu estiver enganado, Lídia Franco era atacada por um leão, passava a ser Margarida Marinho. ou Margarida Marinho... era atacada por um leão, passava a ser Lídia Franco, mas depois voltava a ser Margarida Marinho. Não sei se lembram.
Sim, lembro-me.
Pode acontecer aqui um fenómeno semelhante.
Eu também agora tive uma recordação, que foi o último episódio da Única Mulher, em que de repente a Sofia, como é que se chama?
Ana Sofia?
Ana Sofia é, de repente, são tipo 20 Ana Sofias que aparecem no meio.
E porquê?
Já não sei, nunca vi. Só vi
o exército cena. O exército de Anas Sofias. Sobre o exército de Anas Sofias, podemos dizer neste momento que mais do que um exército de Anas Sofias deixou de ver as novelas portuguesas. Neste momento já é muito impossível que uma novela portuguesa tenha mais de 1 milhão de espectadores. Neste episódio de Sangue Oculto, a novela teve 8,5% de audiência média e 19,5% de share. Ficou fora do pódio diário e só começou a liderar depois de terminar o episódio de Festa é Festa, que teve 9% de audiência média e 19,2% de share. É importante referirmos que, quer num caso, quer no outro, as novelas não ultrapassam sequer a marca dos 900 mil espectadores. Para termos uma ideia, a novela Nazaré tinha muito frequentemente 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil espectadores, portanto estamos a falar desta ordem de grandeza.
Também não sei como, na verdade, mas...
Na média de episódios, Sangue Oculto continua também a perder para Festa é Festa, portanto a SIC não conseguiu, apesar da multiplicação de Saras Matos, bater... a debandada dos exércitos de espectadores que estão mais ocupados agora a ver outras coisas.
E fazem bem, porque assim, não dá. Não dá. Eu queria só para terminar, só um apontamento, pedir-vos uma resposta rápida, que é, em resumo disto tudo, até que ponto é que vocês acham que as pessoas que veem a tua novela, continuam a seguir Sangue Oculto, até que ponto é que as pessoas ficam convencidas com uma coisa destas? Ou seja, que continuam a ver, que dão alguma credibilidade? Ou assistem aquilo porque se habituaram e vão continuar, mas...
Eu acho que vão assistir para passar o tempo, eventualmente.
Pois, eu acho que é muito uma coisa das pessoas estarem conectadas mais a um canal do que ao outro e depois ficam a ver o que está ali.
Sim, ficam
a... Eu acho que se trata mais disso hoje em dia do que propriamente... referente àquilo que as pessoas estão mesmo a ver em específico.
E até porque eu devo dizer uma coisa, que é, eu prefiro, apesar de tudo, 3 vezes mais, porque estamos, falamos de trigêmeas, prefiro 3 vezes mais assistir a 5 episódios de Sangue Oculto do que assistir a 1 episódio da novela Por Ti.
Ah,
que isso, já, sim, passou, sim,
para,
sim,
outro lado. Já passou para o outro lado.
Sim, não, 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 não. Essa começou do outro lado. Quer dizer, Sangue Oculto também, mas Por Ti foi uma coisa.
Sim.
Por Ti é aquilo que os brasileiros. Já disse isto. Por Ti é aquilo que os brasileiros chamam a novela Água com Açúcar. Mas esqueceram-se pôr o açúcar.
Eu acho que também esqueceram pôr a água, na verdade, mas pronto.
É uma secura.
É, porque é o do rio, não é? Aquilo é a questão do rio lá das aldeias, que tem tudo a ver com a água.
E essa novela também está para acabar, ou...?
Não sabemos.
Eu espero que sim.
Não entendo nada, já não entendo nada disto.
É o que não sei, Rita Blanco não tem falado muito disso, mas eu acho que já não estão a gravar.
Querem criar, é o que dá, criarem uma novela com base, tendo como personagem central uma infraestrutura pública, que é uma barragem. É cinzentão, é brutalista, não serve a ficção.
Só de referir que, por causa da obra pública, que outro momento que eu gostei muito do diálogo do António Pedro Cerdeira com a Luana Piovani é quando ela diz: qual é, mas não sei o quê, e depois ela diz: vem com elas para o
Camões.
Para o Camões, que é o hospital.
De Camões, o hospital.
Para o hospital, que é o hospital deles, não é? Que nós sabemos que é um hospital
da família, aquilo é o hospital da família.
É o hospital da família. E isso, a Júlia sabe que tem um hospital. Ela também é rica, não é? Que aquilo também, os pais dela também
não
são
sabemos, ricos. Não sabemos. Esta história da Júlia é muito estranha. É muito estranho ela ter vivido a vida toda como sendo uma terceira gêmea. Muito, tudo muito estranho.
Sim.
Compreendestes, Olavo?
É que depois dos ídolos, Sara Matos agora faz a máscara também. Isto também, a rapariga está a ser usada para, olha, tudo que existe.
Sim.
Ela é a máscara.
Contratos,
ela...
de exclusividade nesta fase da vida nacional.
Não está fácil.
Existe falta de trabalhadores, existe uma grande falta de trabalhadores porque não há vontade de os remunerar. Faz com que as pessoas que estão em contratos de exclusividade sejam obrigadas a passar por estas situações, de fazerem o trabalho 2 ou 3.
É verdade.
Sim. E diz que até já mandaram mandar a vir.
Sim, é verdade. Manzarra volta em janeiro. Vocês gostavam que o Manzarra tivesse também um gêmeo mau?
É possível.
Sim, isso é muito mais cómico.
Seria possível.
A Sara Matos, eu não sei, é assim, a Sara Matos, eu não consigo descrever o quão mau é, quão má é aquela interpretação.
Bem,
olha, eu fazia melhor.
Eu acho que está na hora. Nós terminamos este episódio. Está na hora de ir embora. Este foi o Deu no Comando. Voltamos na próxima segunda-feira para o nosso último episódio nas plataformas digitais e na Rádio Boa Nova. Até lá, podem seguir o Big Brother Tripla Ameaça às terças-feiras, neste momento com uma história mais credível do que a da novela da SIC.
Mas também é tripla.
Também é tripla.
Podem comprar também uma ficha tripla.
Sim, se precisarem, um pouco de energia. No Big Brother aconteceu recentemente um caso polémico em que um dos concorrentes se apaixonou pela Biga. É isto mesmo, e todos estes temas estão a ser acompanhados pelo nosso podcast Big Brother Triple A.
A Biga, a voz?
A Biga, a voz, exatamente. E depois temos o Filmes em Série à sexta-feira, mais culto e adulto.
Tem uma ótima participação, o último episódio do Filmes em Série. Então, deixo só a dica.
Sobre posso, White Lotus.
Posso ser eu? Lotus posso ser eu? Posso não ser? Deixo ao vosso critério.
Sim.
Sim. Deixo ao vosso critério. E já sabem que, para ler e saber todas as notícias de televisão e cinema, visitem espalhafactos.com e sigam-nos nas redes sociais. Até ao final do ano.
Em @espalhafactos.
@espalhafactos.
Até para a semana,
Mariana.
Até
para a semana.
Muito obrigado, Sara.
Obrigada, Sara, desculpa.
Tenham cuidado
por teres sido forçada a assistir.
Tenham só cuidado a sair de sítios à noite, não tropecem. Estamos na altura do Natal e ninguém merece um acidente. Obrigada.
Obrigado, Sara, por esta recomendação. Muito cuidado também com tudo aquilo que ingerem no Natal e que pode provocar quedas na via pública. Fiquem bem. Feliz Natal. Boas festas.